Salve, salve a todas, todos e todes nesse nosso retorno do terceiro intervalo para o quarto bloco. 16 horas, né? Vamos falar certinho, 16 horas e 4 minutos, dia 13 de julho de 2023. Novamente agradecer as pessoas que mandaram mensagem para nós aqui, Silvia Madri. Olha, que legal.
Minha madrinha, Silvia maravilhosa.
Silvia Madri, deixa eu até botar no ar aqui, ela mandou várias palminhas.
Ah, bonitinha, minha madrinha maravilhosa. Eu falei de você, madrinha.
Isso, várias palminhas.
Como referência aqui.
Valeu, Silvia. Agradecer educação. Então as pessoas que estão mandando mensagem, a Érica, ao Lúcio, que sou eu, que mandou mensagem no YouTube aqui pra dar uma mexida, né, nas coisas. É, agradecer quem está nos assistindo do outro lado do link pela rádio. É, desculpe, quando a gente entra no intervalo, essas pessoas que estão assistindo pelo nosso link, desculpe, o Facebook, meu pessoal, YouTube, não ouve a propaganda que sai de lá da rádio. A gente está num ambiente de rádio de concessão pública, então a cada 18 minutos eu tenho que parar e deixar para eles passarem as propagandas, só que só ouve a propaganda quem está assistindo pelo YouTube, Twitter ou Facebook da rádio, que é o link meu do Facebook, ou que está ouvindo pela frequência AM930, que daí ouve a propaganda, porque daqui da matriz do meu computador não sai essa propaganda. Então por isso que fica esse silêncio durante 2 minutos e fica aqui as nossas movimentações tendo alguma leitura labial, porque não sai som nenhum. Mas é isso, valeu então as pessoas que estão nos assistindo. Quem puder mandar mensagem depois que esse vídeo não esteja mais ao vivo, mandem, porque ajuda o canal. Nós somos resistência, estamos num ambiente de rádio, como eu lhe falei, como falei a todos aqui. Então é isso, galera. Então vamos pegar ali aquele o rabo da conversa que a gente ficou no bloco anterior, pra gente finalizar. E precisamos falar, né, da tua arte principal, que é a arte do teatro de bonecos, o teatro lambi-lambi, para a gente entrar na cereja do bolo, que é sobre a pequena notável. Então eu queria que você terminasse e a gente estava falando no bloco anterior, os ganchos que a gente precisa, né?
Maravilha! É isso aí. Bom, quero para tudo, né? Quero falar da Érica um pouco, né? Já que a Érica está aí nos acompanhando, não só por isso, mas foi uma grande amiga minha também, uma educadora, pedagoga, mestra, enfim. É uma amiga querida que está morando em São Paulo e que foi diretora e é empreendedora do Coletivo Joaquina. Que nessa época da minha vida, que eu estava tocando com o Sopa acabou em 2011. Né, que cada um também foi engatilhar seus outros projetos. E paralelamente a isso, eu pertenci ao Coletivo Joaquina, com grandes artistas, e a Erika é uma delas, com certeza uma estrela, né, da companhia. Isso, uma super empreendedora, porque é isso, além de todo o trabalho artístico, a gente tem esse lugar do empreendedorismo, né, e da arte com resistência. A arte é trivial, né? Como diz o Gilberto Gil, ela tem que estar a nosso alcance, né? Ela tem que estar entre nós. Então, aí ali, já depois o coletivo também tomou um outro rumo e eu me formei e comecei a trabalhar efetivamente na arte educação, né? É dali que eu, nesse tempo ali, então, que eu começo a trabalhar como professora, e daí, é claro, né, tomo um outro norte na minha vida, e continuando trabalhando com arte, mas o Sopa acaba em 2011, e eu já tinha visto o Teatro de Lambi-Lambi. Para quem não conhece, o Teatro de Lambi-Lambi é um teatro realizado dentro de uma caixa, para um espectador por vez, e é um espetáculo de curta duração. Essa linguagem teatral, quem criou foram Denise e Smin, né, fundadoras do Teatro Lambi-Lambi. Hoje o Teatro Lambi-Lambi está conhecido no mundo inteiro, tem festivais só de Teatro Lambi-Lambi, enfim. O meu, até onde eu tenho notícias, foi o primeiro criado em Curitiba, ainda um pouco sem referências. Eu criei meu Lambi-Lambi. Criei um lambão, né? Diga-se de passagem, porque o meu Lambi, ele é gigante. Ele é uma carruagem maravilhosa. Eu cheguei com o projeto pro Alexander Matos, que é nosso amigo, poeta também, e cenógrafo, enfim. Para ele criar a carruagem, né? Eu falei, ela é que ela precisa desmontar, ela tem que ter essas características, precisa caber no carro, enfim. E ele fez uma carruagem maravilhosa. E falei com o Lúcio, né? Que também criou uma mesa de luz, né? De 12 canais, uma mesa incrível. Meu Lambulão tem uma mesa de 12 canais, com luzes em miniaturas, feitas com metais, né, Lúcio?
Tudo de LED, né?
Tudo de LED, uma mesa dimerizável, gente, uma teté, uma obra-prima que o Lúcio fez, também com orientação do
Zé Luiz.
Do Zé Luiz. Enfim, esse foi o meu primeiro espetáculo. Na verdade, eu criei o espetáculo, ele era uma carruagem, e eu dei o nome de Caixarola. Depois virou a minha companhia. Então, eu também sou empreendedora, também sou agente cultural, né, diretora e atriz da companhia Caixarola. Sigam lá nas redes sociais. É uma página que está meio... Ainda não tem muito conteúdo do Instagram. Antes da pandemia, eu gerava muito conteúdo no Facebook. Tem mais coisas no Facebook. Mas eu também não mexo mais no Facebook. Porque, enfim, não é muita coisa, né, gente? Eu não dou conta. Então, agora, a companhia Caixarola, que virou a minha empresa, né? O meu CNPJ, a minha empresa. Que ela trabalha com teatro, com música e com educação. Que são os três polos dos meus trabalhos ao longo de todos esses anos, né? É onde eu realmente produzo, né, nessas três frentes. Então, dentro da educação, eu fui me especializar em crianças. Então, eu tenho estudo já há alguns anos focado em educação infantil, trabalho com crianças, né, de todas as idades, porque desde a primeira infância, e da segunda, do pré-adolescência. Mas eu gosto, realmente fui estudar isso, fui estudar musicalização infantil. É o meu, digamos, é meu lado mais acadêmico, né? Esse estudo da criança. E com a Caixarola, o espetáculo Lambi Lambi, depois eu fiz outro, né? Fiz o Cê Doce Cê, fiz Soldadinho de Chumbo. Nesse meio tempo, eu trabalhei muito com a companhia Caragosca, de Teatro de Luz e Sombra. Então, eu trabalhei por 7 anos com o Marcelo Andrade dos Santos, que também considero um grande mestre. Foi efetivamente a pessoa, assim, que eu considero mestre, porque eu trabalhei com ele muitos anos, aprendi muito com ele. Então, um abraço também ao Marcelo por todo, né, por todo aprendizado. E aí fui trabalhando assim, a companhia foi crescendo. E paralelamente isso, né, o estudo de educação e os trabalhos artísticos sendo desenvolvidos. Nesse momento a música ficou um pouco, né, porque eram muitas frentes. Nesse momento, quando a banda Sopa acabou, eu fiquei mais voltada ao teatro mesmo. E daí, anos, a companhia Caixarola fez, né, 11 anos esse ano.
Isso.
Então é uma companhia que já tem o tempo, né, já tem os espetáculos, mas que agora é o grande foco do momento, né, do meu momento atual, é empreender com a minha companhia, porque como eu trabalhei com outra companhia, é aquilo, né, tem momentos na vida que você tá ali aprendendo, até você tomar o rumo da carruagem, né?
Eu digo, você tá engordando o boi do outro.
E agora eu tô também, engordando, né, minhas vacas, o negócio isso, é esse.
Exato.
Chega de engordar o boi dos outros, vou engordar minhas vacas. Mas assim, é que é o momento.
É necessário.
É o momento.
Os momentos que são necessários.
Isso, e tá tudo bem, porque a gente é uma grande rede de cultura, né?
Sim.
E é isso, a gente vai multiplicando. Então foram fontes que eu bebi maravilhosas, mas, né, agora a companhia Caixarola tem esses três focos, né? Além do Lambi Lambi, além do espetáculo da Dulce, né? Porque recentemente, através de uma provocação que a Kátia Piccolin fez, a Kátia Piccolin é uma artista plástica maravilhosa, entre várias outras coisas que ela é, mas ela é bonequeira, ela construiu a boneca Dulce. Então, ontem mesmo eu apresentei na rádio Gritaê.
Sim.
Um processo criativo, né? Que essa performance acabou tomando. Esse espetáculo, eu já tenho ele, né? Que é o Cê Doce Cê. Mas é um espetáculo que a temática dele, criança em vulnerabilidade, a criança que está vendendo doces na rua, Eu queria trazer essa temática para o mundo mais adolescente, mais adulto, numa outra roupagem. Quando a Kátia fez essa provocação para mim, falou: ah, leva a boneca, faz uma cena lá. Ela tinha uma exposição, ela estava com uma exposição, e ela queria finalizar a exposição com essa cena, e ela me convidou. E eu aceitei. E quando eu fiz isso no bar, né, no restaurante bar, ali no Nina, eu vi algo que eu gostei, né? A performance em formas animadas ou não. Aí apresentei novamente no sarau do Gritaê. E ontem, para quem quiser conferir, também tem ali no YouTube deles, do Gritaê, a performance, essa provocação, né? Então, assim, esse é um outro lugar que a Companhia Caixarola tá alcançando, sabe? Retomar os espetáculos teatrais e A Pequena Notável, que é o meu trabalho também de música, que é um tributo a Carmen Miranda, minha pesquisa sobre ela.
Que legal. Que legal. Eu vou te mandar vou colocar aqui de novo na tela tua madrinha e tia, né? Uhum. Silvia, a madrinha, ela falou: parabéns, sobrinha, minha sobrinha e afilhada talentosa, e várias palminhas.
Ah, obrigada.
E que legal, sim. Que legal esse teu delato sobre isso. Então, o Ser Doce foi o seu primeiro espetáculo de teatro de bonecos, seu.
Sim.
Mas antes você trabalhou com Caragosca, né?
O primeiro espetáculo, digamos, mais tradicional, porque eu já tinha feito o Lamba Lamba, né?
Sim. Então,
o Lamba Lamba foi o primeiro. O Ser Doce foi o segundo, Soldadinho de Jumbo e a Bonequinha Pano Velho foi o terceiro, meu. Sim. Que eu escrevi, que eu dirigi, que eu manipulei, que eu, né, dentro dessas muitas funções que a gente às vezes, né. O Ser Doce Ser você fez comigo,
sim,
né. Então, além de ter feito a mesa, né, no primeiro espetáculo, você fez a manipulação,
na,
né,
segunda no, parte eu fiz um
no Ser Doce Ser. Pois é, são esses os espetáculos da companhia, né? O repertório que a companhia tem, por enquanto. Além das contações de história, que eu também já trabalhei um pouco com contação de história, né? E também com toda a parte de arte e educação, né? Que
e a gente nem adentramos ainda, né? Só falamos um pouco, né? Da tua parte de trabalhar com os pequenos e desenvolver esse lado. Mas só pra... A gente vai estar prestes a finalizar esse próximo bloco, esse bloco, na verdade. Na hora que você fala ali do teu processo inicial da Caixarola, são parcerias bem válidas, né? Tipo, você com a ânsia de querer reproduzir uma coisa que não se tinha aqui em Curitiba. Eu já tinha visto coisas de Lambi Lambi, mas não pessoalmente. A gente só tinha visto na internet, fora, assim, coisas aleatórias, e não aqui. Eu digo fora do país, hein? Não é nem aqui. E pelas leituras de teatro que a gente, né, eu nunca fui uma pessoa assim tão fã de buscar leituras de teatro, porque eu sou mais da parte da graxa, né, sou da galera do backstage, porém trabalhei muito tempo, né, trabalhei com você fazendo manipulação de boneco, trabalhei com a Tadica com manipulação, na confecção e manipulação de bonecos gigantes no espetáculo Jacaré, quando foi a leitura de 15 anos, se não me falha a memória, que foi aquele prêmio Miriam Muniz, lembra? Foi feita uma releitura do O Jacaré que Comeu a Noite, na versão gigante, daí foi quando eu participei, porque antes eu não conhecia a companhia, né? Lá em 1990, lá em Lá Vai Bolinha, não conhecia, então fui participando 15º ano, 20 anos, eu acho. Acho que era 20 anos, não 15. Pra frente, então isso. Nossa, como faz tempo, 13 anos atrás. Que a gente tava produzindo esses bonecos. Então, também pegar essa leitura, né? Porque tivemos essa leitura de, enfim, de várias produções. E quando você chega pra falar sobre o teu projeto, antes de fazer uma coisa nova, e a gente, sabendo que o Alec, né, o nosso, o mor das madeiras aí, né, da nossa galera, é o cara que sabe melhor mexer com marcenaria, até melhor do que eu, por sinal. E ele construir uma coisa que era diferenciada, né? Tipo, e você chegar e falar, ah, quero criar uma luz. Então, tipo, a gente já tinha uma leitura do que se queria fazer, eu particularmente, né, como sempre fui meio professor Pardal também, de querer fazer coisas em casa com traquitanas de luz, fazer uma mesa de luz. Não, não foi uma coisa fácil, mas para a época, com um valor, né, não vou especificar o valor, mas com um valor baixo, fazer uma mesa de nessa magnitude, né, você ter uma mesa de luz, de LED, que você não necessita de energia nenhuma do espaço, você chega com a sua própria bateria e você gera como se fosse um gerador para um show grande. A gente precisa, às vezes, de um gerador. No caso ali do teu espetáculo, tinha um gerador de energia que era desse tamanho, mas em relação ao espetáculo ele era imenso, né? Porque para uma caixa de, eu lembro das medidas da caixa, acho que é 90 por 50 por 60, é uma coisa assim. A tua caixa de encenação, eu lembro dessas medidas, ela tem 90 de comprimento, 60 de altura por 50 de largura, exatamente isso. Ou talvez 60 de largura.
Eu não vou lembrar desses números.
Eu lembro porque eu tive que medir ela. Pra
eu
dividir,
também tive que medir várias vezes.
Pra dividir as lampadinhas.
Mas eu
dentro,
não tenho essa faz... capacidade. Você ah, tem de guardar todos esses números.
Então, pois é. Então é isso, gente. A gente vai ter que ir pro próximo intervalo. Eu tava aqui só agradecer mesmo, antes de ir para esse intervalo, agradecer, né? Que nem você disse que é uma certa provocação, a gente também a crescer, né? Isso pra mim. Essa provocação para fazer um tem uma mensagem da Érica aqui que eu vou ler na volta do nosso intervalo. Mas é isso, sem mais delongas, vamos pro intervalo, depois a gente fala, senão a gente vai ficar aqui enchendo inglês. Já voltamos, é 2 minutinhos. Valeu, Marcião.
Valeu.